Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 1952, Cristianismo Puro e Simples reúne e reelabora palestras radiofônicas que C.S. Lewis transmitiu pela BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma obra de apologética cristã. Seu objetivo não é narrar uma experiência religiosa nem defender minuciosamente uma igreja particular, mas expor aquilo que o autor considera o núcleo compartilhado da fé cristã histórica. Lewis parte de questões acessíveis à vida comum, a sensação de que certas ações são justas ou erradas. O fracasso humano em cumprir seus próprios padrões e o desejo de felicidade, para apresentar uma interpretação cristã da realidade. Em seguida, discute a identidade de Cristo, a moral cristã, as virtudes, a vida comunitária e doutrinas como a Trindade. O livro conserva a cadência oral de sua origem, raciocínios progressivos, analogias concretas e objeções antecipadas. Embora reflita o contexto intelectual e a perspectiva anglicana de Lewis, permanece uma introdução influente à defesa racional e prática do cristianismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei moral como ponto de partida para a pergunta sobre Deus. Lewis inicia sua argumentação pela experiência cotidiana de discutir condutas. Quando alguém acusa outra pessoa de egoísmo, injustiça ou quebra de promessa, normalmente não está apenas expressando desgosto pessoal, apela a uma regra que espera que o outro também reconheça. Para o autor, esse senso do certo e do errado não se confunde com instinto biológico, convenção social ou preferência individual. Instintos podem entrar em conflito, preservar-se ou ajudar alguém em perigo. Por exemplo, e uma norma moral é justamente aquilo que permite avaliar qual impulso deveria prevalecer. Também não basta dizer que a moral é uma criação útil da sociedade, pois continuamos a julgar sociedades e costumes como melhores ou piores. A tese de Lewis é que a lei moral aponta para uma dimensão normativa da realidade, compatível com a ideia de um fundamento transcendente. O passo seguinte é decisivo: reconhecer a norma não significa obedecê-la. As pessoas conhecem padrões que cobram dos outros e de si mesmas, mas falham repetidamente em cumpri-los. Assim, a moral não serve apenas como argumento filosófico, ela revela uma condição humana de incoerência e necessidade de reconciliação. Críticos podem contestar a passagem de uma experiência moral difundida para a existência de Deus. Mas ela organiza o livro ao deslocar a discussão da abstração para a responsabilidade pessoal. Em segundo lugar, Cristo como centro da resposta cristã ao fracasso humano. Depois de apresentar o problema moral, Lewis sustenta que o cristianismo não propõe simplesmente um código mais elevado para pessoas capazes de se aperfeiçoar sozinhas. Sua afirmação central é que a humanidade necessita de uma iniciativa divina, pois não consegue reparar plenamente sua ruptura com o bem apenas por esforço moral, nesse contexto. Jesus Cristo ocupa lugar singular. Lewis rejeita a leitura que o reduz a mestre ético admirável, argumentando que as afirmações atribuídas a Jesus exigem uma decisão mais radical sobre sua identidade. É nesse ponto que aparece o conhecido trilema de Lewis. Diante dessas pretensões, Cristo seria senhor, enganador ou alguém profundamente iludido. A categoria confortável de grande mestre humano seria insuficiente. O argumento é retoricamente potente. Mas depende da confiança do leitor na moldura cristã sobre os evangelhos e não contempla todas as alternativas debatidas pela pesquisa histórica contemporânea. Ainda assim, sua função no livro é clara: mostrar que o cristianismo não se reduz a concordar com valores de bondade. Para Lewis, a fé envolve acolher a ação salvadora de Deus em Cristo e permitir que essa ação transforme a pessoa. A doutrina, portanto, deixa de ser ornamento intelectual e passa a explicar por que perdão, arrependimento e renovação ocupam posição central na vida cristã. Em terceiro lugar, moral cristã, virtudes, sexualidade, perdão e justiça social. A seção dedicada ao comportamento cristão evita tratar a ética como uma lista isolada de proibições. Lewis compara a vida moral à condução de uma frota em porta que cada embarcação funcione internamente, que se relacione corretamente com as demais e que todas sigam na direção certa. A imagem permite distinguir caráter individual, relações sociais e finalidade última da existência. Ele aborda as virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça e fortaleza, e insiste que elas não são traços decorativos, mas hábitos que ordenam desejos e escolhas. Sua discussão sobre sexualidade, casamento e castidade expressa pressupostos cristãos tradicionais e é uma das partes mais marcadas por seu período histórico. Leitores atuais podem divergir de suas conclusões sem ignorar a questão estrutural que ele propõe. Nenhum impulso é automaticamente uma medida suficiente do bem. Lewis também trata do perdão, separando-o da aprovação do mal e da renúncia à justiça. Perdoar significa abandonar a vingança pessoal, não negar que uma ação foi errada nem impedir a responsabilização. Ao discutir caridade e ordem econômica, ele recusa tanto a indiferença diante da pobreza quanto a redução do cristianismo a um programa político fechado. O valor analítico dessa parte está em vincular crenças a práticas fé. Para Lewis, deve reorganizar disposições, relações e responsabilidades concretas. Em quarto lugar, Trindade e Nova Vida, doutrina apresentada como transformação. Na parte final, Lewis se volta a doutrinas que podem parecer distantes da experiência comum, especialmente a Trindade e a filiação divina. Seu procedimento não é oferecer uma definição técnica completa, mas explicar por que tais ideias importam para a concepção cristã de transformação. Deus, segundo a fé que ele descreve, não é uma unidade solitária. A vida divina é relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Lewis usa analogias e distinções para evitar que a Trindade seja entendida como três deuses independentes, embora reconheça que toda comparação possui limites. A consequência prática de sua exposição é que a salvação não seria apenas perdão externo ou melhora comportamental. Ela consistiria em participar por graça de uma nova vida, tornando-se mais semelhante a Cristo. Por isso, Lewis diferencia o mero aprimoramento do velho eu de uma transformação mais profunda das motivações e da identidade. A formulação pode ser exigente, o autor não apresenta a fé como mecanismo de conforto imediato, mas como processo de conversão que confronta o egocentrismo. Essa abordagem também impede que a moral seja entendida como autossalvação. Boas ações são relevantes, porém aparecem como fruto e expressão de uma vida recebida e cultivada em comunhão com Deus. É uma tentativa de ligar dogma, experiência espiritual e ética sem reduzir um ao outro. Por último, o saguão do cristianismo comum e os limites de sua proposta ecumênica. Lewis define seu projeto como cristianismo puro e simples, isto é, uma apresentação das convicções que considera comuns às grandes tradições cristãs, e não um convite direto para uma denominação específica. A imagem mais conhecida é a de um saguão de entrada. Ele pretende conduzir o leitor até o espaço compartilhado da fé, a partir do qual há portas para diferentes cômodos correspondentes às igrejas e tradições concretas. A metáfora contém uma vantagem e uma restrição. Sua vantagem pedagógica permite discutir crenças centrais: Deus, Cristo, pecado, perdão, conversão e vida moral, sem começar por disputas confessionais que poderiam ocultar convergências reais. Também explica o alcance duradouro do livro entre leitores em busca de uma primeira articulação intelectual da fé. A restrição é que não existe uma neutralidade completa. Há a seleção do que conta como essencial, a linguagem sobre sacramentos e autoridade, e certas ênfases éticas refletem a formação anglicana e o ambiente protestante de Lewis. Além disso, diferenças entre católicos, ortodoxos e protestantes não são meramente detalhes para quem já pertence a essas tradições. Lido com essa ressalva, o saguão não deve ser tomado como mapa exaustivo do cristianismo, mas como uma proposta de conversa fundamental. Seu mérito é tornar explícito que uma defesa da fé precisa distinguir o núcleo que pretende expor das consequências institucionais e teológicas que exigem investigação posterior. Em conclusão, cristianismo puro e simples é indicado sobretudo a leitores que desejam compreender a lógica interna da fé cristã antes de se aprofundarem em debates denominacionais. Pode ser útil a cristãos que procuram organizar convicções frequentemente assumidas de modo fragmentário, bem como a céticos e curiosos dispostos a examinar uma defesa teísta e cristológica construída em linguagem não especializada. Seu principal benefício intelectual está no encadeamento. Lewis começa por experiências morais ordinárias. Formular o problema da distância entre o que se reconhece como bem e o que se pratica, e mostra como as doutrinas cristãs pretendem responder a essa tensão. O leitor não precisa aceitar as conclusões para perceber com clareza quais premissas estão em jogo. O livro se distingue de apologéticas mais técnicas porque não depende prioritariamente de terminologia filosófica complexa, extensas citações acadêmicas ou disputas históricas detalhadas. Sua força está na capacidade de converter conceitos teológicos em perguntas concretas sobre responsabilidade, caráter, perdão e transformação, ao mesmo tempo. Essa acessibilidade tem limites a alguns argumentos, em especial os ligados à lei moral e ao trilema sobre Cristo. Recebem hoje objeções filosóficas e históricas mais amplas do que as exploradas por Lewis. A obra também não substitui o estudo das diferenças entre tradições cristãs. Ainda assim, seu lugar de destaque decorre da combinação incomum de clareza argumentativa, imaginação analógica e atenção às implicações práticas da crença. É uma porta de entrada consistente, não uma exposição definitiva de todos os problemas que levanta. Se você quiser apoiar C.S. Lewis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!